Parashat esta semana es Parashat Bo. Nesta Parashá, nós temos as últimas três pragas, gafanhotos, escuridão, e Makat Bechorot, a praga dos primogênitos, mas também nós temos nesta Parashá todo o processo de saída do Egito, onde nós encontramos aqui a mitzvah, a primeira mitzvah que Deus deu para o povo de Israel, como povo, que é o calendário judaico, para que eles soubessem quando é o primeiro dia do mês, e quando chegar o dia 14 eles vão fazer Korban Pesach, e no dia 15 eles vão sair, eles vão ter calendário. Toda a mitzvah do Korban Pesach, com todos os mínimos detalhes, matzah, maror, e como que eles vão comer naquela noite, prestes a sair do Egito. Mas eles não podem nesta noite sair de casa, e nesta noite Deus vai trazer uma praga dos primogênitos sobre os egípcios, exatamente na metade da noite. Depois o Torá conta como no dia seguinte o povo de Israel saiu do Egito com grande pompa, e a Torá dá mais algumas mitzvot no fim da Parashá, falando sobre a oferenda de Pesach. E no fim da Parashá nós temos algumas mitzvot que estão nos dois trechos que aparecem dentro do Tefilim. Nós temos sobre a mitzvah do resgate do primogênito, Pidyon HaBen. Nós temos, logicamente, a mitzvah de Pesach. Temos a mitzvah de Tefilim. E temos também a mitzvah de resgate de primogênitos dos animais, dependendo do qual, tem todos os detalhes exatamente como é que isso funciona. E mais uma vez sobre o Tefilim. Começando do fim para o começo. No final da nossa parashá nós temos a mitzvah de Pidyon HaBen, resgate do primogênito. Criança que nasceu, primogênita, precisa ser resgatada. Num primeiro momento ela pertence ao Kohen, e por isso depois de 30 dias de vida, precisa se resgatar ela das mãos do Kohen. Então tem toda uma cerimônia de Pidyon HaBen. Tem a brachá e a mitzvah de o pai dar 5 moedas de prata para o Kohen, para que o Kohen devolva a criança para os pais. Os forno, um dos grandes explicadores da Torá, define essa mitzvah que no momento do Pidyon HaBen, a criança está sendo resgatada para que ela seja entregue ao trabalho comum. Como assim? Até o momento do Pidyon HaBen, essa criança é considerada uma criança kadosh. Ela é sagrada. Ela pertence a Hashem. Ela está nas mãos do Kohen agora. Ela é uma criança sagrada. A partir do momento que nós vamos resgatar, ela passa a ser uma criança, entre aspas, comum. Ela vai, a partir de agora, poder fazer todas as suas tarefas comuns. Da mesma forma que não se pode usar um animal que é Bechor, não se pode usar ele para fazer trabalhos. Assim também a criança, quando ele tem essa santidade, não daria para usar ele para outras coisas. Ele não poderia fazer qualquer tipo de trabalho. A partir do momento que você resgata, ele está liberado agora para fazer qualquer tipo de trabalho. Mas é verdade que uma criança com um mês de vida ainda não tem grandes trabalhos, pelo contrário. Acho que mais os pais estão trabalhando por ele. Mas, logicamente, que o Sefono está querendo nos dizer que se ela não tivesse sido redimida nessa idade, Quando ela cresce, quando este Bechor cresce, este primogênito cresce, ele não poderia fazer trabalhos. Ele é sagrado. Rabbi Yaakov Kaminetsky faz uma pergunta muito interessante. Não é comum ter Pidyon Haben. Pidyon Haben é uma mitzvah rara. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Pidyon Haben é só com o primogênito homem. Então, 50% já caiu fora. Só se aplica ao primogênito. Então, quer dizer, uma vez só no máximo por mãe. Além disso, é só quando é um parto normal e não cesárea. Também se a mulher, Deus nos livre, teve algum aborto antes de nascer essa criança já não é considerada primogênita, já teve alguém antes. Se os pais, ou o pai ou a mãe, é Kohen ou Levi, já não tem a mitzvah de Pidyon Haben. Então, a ocorrência dessa mitzvah é rara. Mas uma mitzvah é um evento muito alegre. No Brit Milá, está todo mundo preocupado. A mãe ainda está com dores de parto e preocupada com o nenê. O nenê, logicamente, que tem a sua dor. E o pai está também tenso. Então, todo mundo está mais tenso. Pidyon Haben, com calma, dá tempo de planejar, não é apressado, uma coisa maravilhosa, criança trazida numa bandeja de prata e tal, tudo bonito. Pergunta a Yaakov Kaminetsky. Pergunta muito simples. Do que é essa alegria? Por que tanta alegria? Será que nós não estaríamos agora, talvez, tristes, chateados? Temos uma criança aqui, que tem santidade, ela é Kedoshá, e ela agora vai deixar de ser sagrada. Não é motivo para ficar chateado, pelo contrário. Por que que é tanta alegria? Por que tanta alegria? Mais ainda, Yaakov pergunta, existe um trecho que se fala, segundo muitos costumes, depois do Pidyon Haben, onde se fala, pedindo para Deus, deixe que esta criança entre para a vida, uma vida de Torá e de temor a Deus. E que seja a sua vontade, da mesma forma que ele entrou ao Pidyon Haben para esse resgate dos primogênitos, que assim também ele entre para a Torá, para a Kupá e para boas ações. Essa segunda frase, nós estamos habituados, no Brit Milá também se fala, da mesma forma que ele entrou para o Brit, que ele entre para Torá e Kupá e boas ações. Mas o que significa o começo da frase? Que isso só no Pidyon Haben tem. Só no resgate dos primogênitos. Deixe essa criança entrar para uma vida boa, e que seja de Torá e de temor a Deus. Por que que se fala isso? Aqui, no Pidyon Haben. Não se fala isso no Brit Milá. Não tem essa frase. Por quê? Por que justo no Pidyon Haben que tem essa frase? Rabbi Yaakov Kaminetsky nos explica um princípio que ele traz muitas vezes no seu livro, que é uma diferença fundamental entre o judaísmo e outras culturas, outras religiões. Em outras religiões, existe uma dicotomia entre o sagrado e o físico. Ou você tem isso, ou você tem isso. Não dá para ter uma combinação das coisas. Pela Torá, é exatamente o oposto. O nível mais alto de espiritualidade é a razão pela qual a pessoa veio para esse mundo, que é unir o corpo à alma, é unir o físico ao espiritual. A alma deve influenciar o corpo para se tornar uma pessoa sagrada. Conforme está escrito na Torá, Anshei Kodesh Tihyun Li, vocês vão ser pessoas sagradas para mim. Anshei Kodesh Tihyun Li, vocês vão ser pessoas sagradas para mim. É para isso que nós estamos aqui, esse é o nosso propósito. A santidade do corpo é que está em jogo. É justamente isso que nós temos para fazer. Então o ideal é que a pessoa chegue a um nível de trabalho, onde a pessoa come para poder servir a Deus, e a pessoa dorme para servir a Deus, e a pessoa faz atividades físicas para servir a Deus, e a pessoa trabalha para poder servir a Deus, e assim por diante. Esse é o poder da alma, que a alma domina o seu corpo. É um desafio, mas é para isso que nós estamos aqui. Inclusive por isso, quando uma pessoa não judia vinha ao templo, podia vir e oferecer uma oferenda, a única oferenda que é aceita das pessoas, dos povos, é a oferenda de Olá, onde todo animal é queimado em cima do altar. Por quê? Porque eles não conseguem fazer essa união de físico e espiritual. Então, é tudo para Deus. Diferente de um judeu, que além desse tipo de korban, ele tem o korban chamado korban shlamim, onde tanto uma parte vai para cima do altar, como uma parte o kohen come, como uma parte o próprio dono da oferenda vai comer. Vai comer um churrasquinho cozido, vai comer ali gostoso. Você está envolvido em trabalhos e atividades físicas, mas elas são físicas porque você está elevando e você está santificando a sua vida e os objetos físicos. E é esta que é a alegria do Pidyon Haben. Essa criança até esse momento era sagrada. Mas nascer sagrado, qual o truque? Nascer sagrado, qual a graça? O desafio agora é fazer o quê? Redimir essa criança, transformá-la numa criança comum, uma criança sem santidade. E ele agora vai começar o jogo. A vida só está começando. Ele vai começar agora a se dedicar para elevar esse corpo que saiu da santidade para o comum. Ele vai fazer retornar o seu corpo para o campo da santidade por intermédio do trabalho que ele tem ao longo da vida. E dessa forma, diz o Rav Yaakov Kaminetsky, é por isso que no Pidyon Haben se menciona uma brachá especial para a criança. Para que ele possa atingir esse objetivo na vida, ele precisa de muito Yirat Shamayim, de temor a Deus. Precisa de um enfoque. Um enfoque que ele é um Eved Hashem, ele é um servo de Hashem. Ele está lá para trabalhar para Hashem. E por isso que, especificamente nessa criança, que ela está saindo da santidade para o comum, nós enfatizamos o quanto nós desejamos a ela, que ela tenha Yirat Shamayim, ela tenha temor a Deus, ela tenha Torá, que por intermédio disso ela vai conseguir retornar ao que ela era antes, elevando e santificando o seu corpo. Nós encontramos também na nossa Parashá sobre a praga das trevas, a escuridão. O livro Milchamot Yehudá traz um pensamento interessante. Ele explica até dois midrashim. Tem um midrash sobre o versículo do Tehilim, Salmos, no capítulo 105. Está escrito que ele, né, Deus, enviou escuridão e escureceu, e eles não desafiaram as suas palavras. O midrash diz que Deus perguntou aos anjos: será que eles merecem, os egípcios merecem receber as trevas, a escuridão? E todos os anjos concordaram que sim. O que significa isso? Bom, Deus perguntou para os anjos, nós vemos desde a criação do mundo, que Deus é humilde, ele sempre se aconselha com a sua corte celestial. Nas outras pragas, havia discussão entre os anjos. Era isso, será que eles merecem, não merecem, talvez faz, não faz? Não, isso já é exagerado. Sangue, trazer sangue lá para eles, não merecem tudo isso. Tinha anjos que estavam defendendo e outros atacando. Ah, é isso mesmo. Quando chegou a escuridão, nenhum anjo questionou. Por que os anjos não questionaram? Porque aqui não era uma questão de punição apenas. Deus trouxe sobre os egípcios a escuridão. A escuridão era uma indicação, era uma lição, era um aviso. Um aviso para eles, dizendo: Faraó, você é um cego. Você não está vendo o que está acontecendo diante dos seus próprios olhos. Você deveria acordar e perceber o que está acontecendo. Você e seu povo tinham que acordar. Vocês vivem numa escuridão, vocês vivem num mundo que vocês não enxergam absolutamente nada do que está acontecendo. Teve tantas pragas até agora, você não está se tocando, como se diz. Deveria já liberar os judeus, deixa eles irem embora. E por isso todos os anjos concordaram que aqui não é nem questão de punição. É uma questão de um aviso, um anúncio para eles. Vocês são aqui pessoas que não enxergam, vocês vivem na escuridão. O livro Milchamot Yehudá traz mais um midrash. Tem um midrash famoso que diz que a escuridão era tão densa quanto um dinar, uma moeda. O que significa isso? O que significa que a escuridão era como um dinar? Nossos mestres explicam que era palpável, mas por que o Midrash está comparando isso com dinar? A escuridão não é densa, é a ausência de luz a princípio, não? O que significa? O que o Midrash está querendo dizer? O livro Milchamot Yehudá dá uma interpretação muito forte. Um dinar, dinheiro, também causa cegueira. As pessoas fazem coisas malucas, não só pelo dinheiro, mas por toda a materialidade. As pessoas ficam cegas para poder acumular riqueza. As pessoas não enxergam quando se trata de dinheiro. O dinheiro cega. A pessoa às vezes entrega a sua vida para os negócios. Vive no negócio 12, 18 horas por dia. E de repente, quando ele chega já com 60 anos, ele fala: sabe uma coisa? Acho que está na hora de eu dar um pouco de atenção à minha família. Como assim agora você vai dar atenção para a tua família? Qual família? Quando eles precisavam de você para serem criados, você não estava lá, você não existia, não estava presente. O que aconteceu? Acordou de repente? Esse é o dinar que cega a pessoa. Ele é uma escuridão. Ele faz a pessoa não enxergar o que está se passando. E assim Hashem está querendo nos demonstrar. E por isso o Midrash explica sobre o dinar. Cuidado. Cuidado que as posses materiais cegam. Pode ser que nós não somos tão cabeça dura quanto o Paró. Mas quando aparece o dinheiro na jogada, tem que tomar cuidado porque ele traz a escuridão junto.